Para conhecer a lenda da Pedra da Guardiã, temos que voltar há muito tempo atrás. Numa pequena cidade, uma doença febril havia caído sobre os ratos. Rapidamente, os remédios se esgotaram e os ratos não conseguiam buscar mais. Pois, veja bem, a floresta à sua volta era lar de um monstro. Os ratos se uniram e seguiram em direção à besta para matá-la. Muitos morreram naquele dia. Poucos retornaram para casa. Apenas os doentes e feridos chegaram em seus lares. Todos contavam uma história similar à outra. O monstro havia aberto caminho através dos mais fortes guerreiros, derrotando todos eles e encurralando os sobreviventes restantes, preparando para rapidamente dar cabo neles. Mas então, ele parou. Muitos falaram sobre o tremor na terra quando o mesmo se aproximava, sobre um fungar rápido, seguido de um grave rosnado. E então, quando parecia que tudo havia sido perdido e que o fim estava próximo, nada. Ninguém sabia o porquê havia sido poupado. Mas então, uma ratinha teve uma ideia. Rapidamente, ela correu até o curandeiro da cidade. "Eu tenho que sair daqui", disse ela. "Mas dentro de um dia, mande seu corredor mais veloz para buscar os remédios necessários."
"Mas aonde você irá?" perguntou ele.
"Eu irei pegar a capa de meu pai e a espada de meu marido. E então, eu irei matar um monstro." Então, em meio à floresta, sozinha, não muito tempo depois, ela encontrou um local. Um local sombrio. Um local onde o vento não circulava e a floresta estava em silêncio. Sem o cantar dos pássaros ou farfalhar de folhas a cair. Apenas a calma respiração do monstro que estava aguardando. Ela subiu em uma rocha e chamou pelo monstro.
"Eu vim acabar com você, monstro!"
Do vazio, então, surgiu a besta.
"Eu não temo pelo exército de vocês. Tampouco temeria uma única espada. Diga-me, criatura, como você irá acabar comigo?"
Com sua lâmina, ela cortou a própria mão. E então, brandiu-a com sangue contaminado pela febre.
"Você pode não temer uma espada", ela disse. "Mas você teme sim a febre em minhas veias."
Tomado pelo medo, o monstro se acovardou em sua toca, incapaz de se mexer.
"Pela fome ou pela febre?", ela disse. "Seu fim será aqui. Você não irá passar enquanto este lugar eu guardar."
E então, ela guardou o local. Por tempo suficiente para que o remédio chegasse à cidadezinha, e por muito tempo após o monstro ter morrido. Mesmo após a sua própria morte, ela permaneceu guardando aquele local. Passou o crescimento e a queda de grandes árvores, e muito tempo até, além da transformação da carne em pedra, e até os dias de hoje, ela continua a nos guardar. Fim. Essa é uma história de Ryan Lang, publicada nas Lendas da Guarda dos Pequenos Guardiões. Você pode encontrar o conteúdo original no Twitter do mesmo.
Este é o Bacon Quest.
Do RPG de sábado ao mini épico de quinta. Olá, nós somos o Bacon Quest. E sejam bem-vindos ao nosso episódio número 15, Roedores, os Pequenos Guardiões. Vocês começam a ouvir agora o episódio mais fofo de todo o Bacon Quest até aqui. Comigo hoje no estúdio, o Ed.
Como assim fofo?
E o Vidal.
É, também soou um pouco estranho pra mim.
Eu sou o Luiz Gustavo e o episódio é fofo porque os seus protagonistas são pequenos ratinhos aventureiros que brandem espadas para defender suas cidades.
Ou anzóis.
O tema do episódio de hoje é um dos queridinhos do Bacon Quest, o fofíssimo Mouse Guard.
Brinca demais pra você ver se não é espetado. É fofo, mas não é fraco.
Esses ratinhos são bem bravos.
Ei, rato só é fofo quando ele não tá roendo seus móveis, né? O Mouse Guard é baseado num dos quadrinhos mais vendidos nos Estados Unidos em 2007, traduzido como Os Pequenos Guardiões, e conta a história de um mundo sem seres humanos, onde pequenos ratinhos mantêm cidades, plantações, comércios e uma sociedade parecida com a Idade Média humana. Os responsáveis pela segurança das cidades fortificadas, das rotas de comércio, formam a chamada Guarda, daí o nome dos quadrinhos. A Guarda dos Ratos monitora o clima, vigia fronteiras e afasta os persistentes predadores. Ele foi criado por David Peterson e depois o Luke Crane o ajudou na adaptação para o RPG, que foi lançado pela Titan Books em 2008. E no Brasil, a sua segunda edição foi apoiada por quase 400 pessoas, que acumularam um montante aproximado de R$112 mil, para que a Retropunk pudesse lançar o sistema, que inclusive estamos aguardando. O modo de jogo, ou no caso, o sistema em que ele é jogado, é chamado de Burning Wheel. Mas os meninos vão falar primeiro do cenário, certo?
Então, para falar do cenário, a gente tem que começar falando sobre a Guarda. A Guarda ela foi criada durante uma época de crise nos territórios dos ratos. A mesma foi montada para poder enfrentar o general Doninha, que ameaçava toda a sociedade no geral. Foi quando os ratinhos resolveram falar assim, pô, tô cansado de sofrer, de esconder e de só viver à margem da existência. Eu tenho que fazer alguma coisa, nós temos que nos levantar. Daí, na cidade de Lockhaven, os ratinhos se reuniram e formaram uma guarda que jura proteger a qualquer custo os habitantes das demais cidades. Fala um pouco delas pra gente, ô Vidal.
Cada uma das cidades que faz parte do território dos ratos é responsável por alguma coisa. Depois da guerra, Lockhaven ficou sendo a cidade responsável, a grosso modo, pela guarda. Mas algumas cidades já eram responsáveis por a parte agrícola, pela parte de artesanato, a parte de metais e exploração deles, de medicina, dentre várias outras coisas. E esse sistema de RPG, ele também é muito interessante, porque apesar da parte fantasiosa, que envolve não ter humanos e os ratinhos viverem como se fossem humanos, ele ainda é considerado uma baixa fantasia. Ou seja, não tem menção à magia, esse tipo de coisa mais fantasiosa que a gente vê nos RPGs medievais.
Exatamente. O Dungeons & Dragons, que muitos consideram ser medieval e fantasia, tem esses elementos da Idade Média, das armaduras, de castelos, de masmorras e etc. Mas tem a fantasia muito alta, onde a magia tem um poder muito forte, divindades e folclore e etc. No caso do Mouse Guard, o buraco é um pouco mais embaixo, normalmente ali perto da raiz das árvores. Mas não era disso que eu estava falando. A fantasia em si existe só no cenário onde existem animais sencientes. Fora isso, o resto é tudo folclore entre eles. Não existe magia, não existe um grande poder. Existem grandes responsabilidades e ratinhos comprometidos com a guarda.
Responsabilidades essas que são divididas em dois turnos, o turno dos jogadores e o turno do mestre.
O turno do mestre é quando é apresentado pelo mestre de jogo aos jogadores, aos personagens, qual será a próxima aventura. Normalmente, utilizando Gwendolyn, que é um personagem essencial da trama, que ela é como se fosse a matriarca de toda a sociedade dos ratinhos, que vai passar alguma missão para os personagens. O turno do mestre se estende até os conflitos, até o final dessa missão. Quando os ratos estão seguros em alguma cidade ou estão terminando de concluir seu objetivo, é que o turno dos jogadores é convocado.
O turno dos jogadores é o momento em que os jogadores eles vão se preparar para a aventura. É quando eles vão adquirir recursos, se alimentar, quando eles vão preparar, que nem você prepara o seu grupo de D&D, comprar os mantimentos e se preparar para o pior.
Certo. Objetivo passado, os jogadores já se prepararam para o que está por vir. O que vem depois desses turnos?
A estrutura do jogo costuma ser bem simples. Como temos essa divisão entre o turno do jogador e o turno do mestre, inicia-se a sessão com um turno do jogador ou do mestre, um passa pelo outro até a conclusão da missão ou a conclusão do capítulo, que geralmente se encerra em alguma das outras cidades. Feito isto, a gente pode ou acabar com tudo e finalizar a sessão e a história, ou então partir para a próxima e dar continuidade da mesma maneira que é feita com os RPGs convencionais.
Beleza, agora então com a ficha em mãos, vamos falar um pouco sobre a criação dos personagens.
Seguinte, Luiz. A criação de personagem, ela é muito parecida com uma entrevista, onde todos se reúnem para poder criar o grupo. E são feitas uma série de perguntas a você, como por exemplo, como você se porta no inverno, como você se porta diante de situações perigosas, para você poder definir os seus atributos. Além disso, volta naquela questão que eu falei das cidades, de onde você veio, todo o background do seu personagem, e tudo vai ser selecionado a partir daí.
Exatamente, as perguntas que são feitas influenciam diretamente na ficha do personagem. Se o seu ratinho é um carinha que gosta de dar presentes, Isso pode prejudicar a quantidade de recursos que ele tem disponível no começo do jogo. Se ele é mais covarde, isso pode influenciar na natureza dele. Se ele é alguém mais experiente, isso vai influenciar na ficha dele. Então, é como se nessa entrevista que a gente fizesse, conforme nós vamos respondendo, o mestre vai falando o que a ficha vira. Por isso que é um trabalho que tem que ser feito em equipe.
Assim como toda a dinâmica do jogo é feita em equipe.
Exatamente. Se você gosta de tretar e de fazer missões solo, Mouse Guard não é pra você.
Aliás, praticamente RPG nenhum do mundo é pra você. Bom, a hierarquia na guarda é dividida de acordo com a idade e com as experiências vividas pelo personagem. Ele pode ser um tenderpaw, ou pata macia em tradução livre, um guard mouse, que já seria um membro da guarda dos ratos, um patrol guard, que seria um guarda de patrulha, e o patrol leader, que é o líder.
Detalhe que o tenderpaw é o único que não usa capa.
Ainda?
Por quê?
Porque ele é simplesmente um aprendiz da guarda. Ele ainda não se tornou um guarda, porém, ele está aprendendo a fazer isso. Os guardmouses, eles são guardas mais novos ou que ainda não têm uma autonomia para fazer missões sozinhos. O patrol guard já é um guarda mais experiente, que muitas vezes já faz missões sozinho. E temos o patrol leader, que é o líder do negócio todo.
É o cara que vai responder pelo grupo perante a Gwendolyn e os resultados das missões.
A sua vontade e a sua saúde são definidas de acordo com a sua posição.
Uma coisa que é bastante curiosa sobre o Mouse Guard é que a capa do ratinho, ela não é escolhida pelo ratinho. É lógico que durante a criação do personagem, é você que vai definir isso. Porém, historicamente e interpretativamente falando, quem escolhe a cor da sua capa é o seu mestre, o seu líder, o patrulheiro que cuidou de você e te treinou. De acordo com a percepção que ele tem de você, ele vai escolher uma cor para a sua capa. Ela representa muito sobre quem você é. Por exemplo, citando os três personagens principais do livro, que são o Saxon, o Lian e Kenzie, cada um tem uma cor de capa que representa um pouco da personalidade do mesmo. O Kenzie, que é o líder do grupo, ele é mais calmo, mais objetivo e um pouco mais racional. Portanto, a capa dele é azul, pois foi assim que o mestre viu ele. Já o Saxon é esquentado, é feroz, é...
bravo.
Bravo é a palavra certa. Então a capa dele é, obviamente, vermelha. E o Lian, que é aprendiz dos outros dois, usa a capa verde, que representa o espírito jovem dele, renovador. Então tem muito a ver com quem você se mostra ou como você se mostra para os outros. O que cria uma certa preditibilidade. Você vê a capa do ratinho e você sabe mais ou menos com que você vai lidar.
O mentor conhece o ratinho e treina ele desde sempre, mas isso não quer dizer que aquela capa represente 100% da sua natureza.
A ficha do personagem tem no seu canto superior esquerdo informações como seu nome, filiação, idade, artesão sênior, sua origem, seu mentor, a cor da pelagem, seu amigo, seu inimigo e o posto que ele ocupa na guarda, bem como a cor de sua capa. Mais abaixo podemos ver convicção, objetivo e instinto. Expliquemos?
Falamos sobre isso, inclusive, no episódio número 13, que são nortes interpretativos para o personagem. A convicção é uma crença que o personagem tem. É uma coisa que ele acredita. E sempre que ele interpretar essa convicção, ele vai ganhar um ponto de destino. Um exemplo de convicção, no caso a do Lian, é um guard-mouse nunca desiste independente do perigo. O objetivo é uma coisa pessoal que o personagem tem que talvez seja o mote dele, o que vai mover ele durante aquela missão ou aquela parte que ele... durante aquela parte daquela missão que ele está passando. Vou voltar aqui no Lian. O objetivo dele é: eu vou mostrar ao Kenzie e ao Saxon o quanto eu sou um membro valoroso da patrulha. E, por último, temos um instinto, que é algo inerente ao personagem, algo que já nasce com ele, é uma coisa que ele sempre vai fazer. O do Lian é: se um trabalho tem que ser feito, eu sempre vou oferecer ajuda.
Descendo um pouco mais na ficha, ainda no lado esquerdo, temos os contatos, o equipamento e as características do rato.
Bom, contatos e equipamento é autoexplicativo. Os contatos são aqueles outros ratinhos com o qual o seu personagem tem algum tipo de contato mais significativo. O equipamento, ele é aquilo que o seu personagem carrega consigo. Um destaque para que, apesar de não existir uma limitação muito restrita do que o seu personagem pode ou não pode carregar, é explicado no livro que os ratos não são fortes por natureza. Então eles carregam o mínimo o possível para que não atrapalhe a jornada dele. As características são coisas que os personagens adquirem de acordo com alguma parte da origem do mesmo. Seja adquirida através da cidade de onde ele vem, seja adquirida através dos pais dele, ou de alguma outra parte do que transforma ele no rato. Uma característica, por exemplo, que é a do Saxon, é pequeno. Ela pode ser uma característica que pode ser utilizada para ajudar quanto para atrapalhar. Como funciona sistematicamente falando? O Saxon, ele tem a característica baixa, então em um teste onde ele vai, por exemplo, se esquivar de alguma coisa que está caindo ou se esconder em algum buraco, a característica pequeno pode ajudá-lo, dando bônus na rolagem para ele de acordo com o nível da característica. E se vocês perceberam, eu falei que pode ser para algo negativo também. Sim, você pode se atrapalhar através dessa característica para ganhar um teste, um bônus num teste futuro. Como, por exemplo, você sendo baixo, ter que pegar algo que está no alto e, ao pular, utilizar a característica pequeno para lhe atrapalhar nesse teste, visando um benefício futuro.
Do lado direito, logo no topo da ficha, temos as habilidades, que são divididas em natureza, vontade, saúde, recursos e círculos. Natureza, vontade e saúde são habilidades naturais e recursos e círculos, habilidades especiais.
A natureza é algo que te aproxima de ser o animal rato. A natureza pode ser utilizada quando você vai correr, escapar, escalar, esconder ou caçar. Quando você não tem as perícias apropriadas para isso, conforme explicaremos mais tarde, utiliza-se a natureza. Temos que tomar cuidado, porque às vezes quando você apela demais para a natureza, pode significar que você vai se tornar mais rato do que uma criatura senciente. Você começa a se transformar num animal, vamos dizer assim. A vontade é utilizada para você sobrepor desafios mentais, sejam eles de conflitos mentais ou de tentar resistir a alguma coisa, prosseguir algo e não desistir, utilizando única e exclusivamente a sua mente. A sua saúde é o seu vigor físico, é o quão bem disposto fisicamente você está, e ela vai ser utilizada para fazer testes diversos que afetem o seu corpo.
Na criação da ficha... Na criação da ficha, o seu posto vai definir a sua vontade e a sua saúde, tendo os mais experientes mais vontade e menos saúde, enquanto os menos experientes têm menos vontade e mais saúde.
E a natureza, ela é determinada... E a natureza inicial é 3, que pode ser alterada para mais ou para menos, de acordo com o que você responder sobre o comportamento do seu ratinho.
Do outro lado, temos os recursos e os círculos. Recursos, como a própria palavra diz, é o que o seu personagem tem. A quantidade de recursos que você tem define os seus recursos físicos, digamos assim. Os círculos já é a habilidade mais social do seu personagem. É quantos outros ratinhos ele conhece, é como ele pode conseguir alguma coisa, é através desses círculos que você vai definir isso. Os círculos também são a habilidade de você influenciar a sociedade dos outros ratinhos.
Exatamente. É o quão você é bom em lidar com outros ratinhos, é como você está inserido no meio da sociedade.
E de acordo com seus acertos e falhas em cada uma dessas habilidades, você pode subir para o próximo nível.
Exatamente. Isso é algo que se aplica não somente nas habilidades, mas também nas características e nas perícias, mas a gente vai falar sobre elas agora, Luiz?
Exatamente. Falando um pouco das perícias, na ficha base nós temos combatente, curandeiro, caçador, instrutor, rastreador, batedor, sobrevivente, meteorologista, orador, enganador e persuasor. Essas 11 perícias que foram citadas são as perícias comuns do livro, mas existem várias outras que, se fosse para listar todas na ficha, provavelmente não ia caber.
Essas perícias, por exemplo, vão ser definidas lá na sua origem, vão ser definidas de acordo com o seu mentor, de acordo com o seu artesão sênior,
de acordo com como você passa o tempo durante o inverno, de acordo com as várias perguntas que são feitas na entrevista do recrutamento da criação de personagem.
E elas servem depois para definir a rolagem de dados nos testes a serem feitos durante a narrativa.
Exatamente, testes esses que podem ser simples ou podem ser conflitos. Os testes simples é quando é algo que depende única e exclusivamente do seu personagem, e os conflitos é quando existe um outro lado que está se opondo ao teste que você está fazendo.
Esses testes, eles podem ser ajudados por outro jogador, desde que ele tenha a perícia que está sendo utilizada naquele teste. É como se ele te emprestasse um dado dele para você poder jogar.
Lembrando que você não pode receber ajuda de mais do que duas pessoas em um teste.
Ok, como se resolve conflitos em Mouse Guard?
O conflito é a principal mecânica de Mouse Guard. Ela serve desde resolver embates ideológicos, como uma discussão, por exemplo, quanto um combate. De qualquer maneira, existem 3 etapas no conflito, e em cada uma dessas etapas, cada lado do conflito vai escolher uma ação a ser tomada, e após determinadas as ações, são feitas rolagens de dados que são determinadas de acordo com a ação que os dois tomaram. Por um exemplo, se num combate todos os dois lados resolvem atacar na sua primeira ação, a rolagem vai ser uma. Se um combatente resolveu atacar e o outro fazer uma manobra, vai ser uma rolagem diferente. Se um personagem resolveu defender e o outro manobrar, vai ser uma outra terceira rolagem diferente. Basicamente, são 4 tipos de ações possíveis: atacar, defender, fintar e manobrar. Mas, antes de você decidir quais serão as ações tomadas no conflito, deve-se decidir o objetivo do mesmo. Cada um dos lados escreve o que deseja com aquele conflito, calcula-se a disposição, que é o quão você está apto a continuar competindo dentro daquele conflito, e aí então se decidem as ações. Passado e rolado as 3 ações e reduzido o conflito dos lados envolvidos, você vê quem ainda tem disposição suficiente para continuar no conflito e segue para a próxima rodada de ações, decidindo mais uma vez a primeira, a segunda e a terceira e comparando com o seu adversário até que alguém zere a disposição, perdendo o conflito e chegando ao objetivo do lado ganhador.
Por exemplo, o objetivo de uma coruja pode ser matar os ratos. E o objetivo dos ratos pode ser espantar a coruja.
Mas por que só espantar a coruja ao invés de matá-la como objetivo?
Tem algumas ações que são mais fáceis do que outras. Então, mecanicamente, isso daí vai reduzir talvez a disposição diferente para matar. Além disso, algumas criaturas não podem ser mortas por questões até de diferença de tamanho mesmo.
E no centro da ficha temos informações como destino, persona e as condições do personagem.
O destino é usado para você rerolar um dado que tenha caído um 6.
Já no persona, você vai adicionar um dado para cada ponto gasto ou você vai drenar a sua natureza. O drenar a natureza é você gastar um ponto de persona para adicionar o seu valor de natureza à habilidade e automaticamente reduzida a sua natureza em 1. Se a rolagem falhar, a sua natureza é reduzida pela margem de falha, ou seja, você pode zerar a sua natureza e sofrer sérias consequências.
E a interpretação é muito importante nesse RPG, assim como em todos os outros, mas aqui, quando você interpreta de acordo com a sua convicção e o seu instinto, você ganha um ponto de destino. E quando você completa o seu objetivo, você ganha um ponto de persona, que podem melhorar as suas rolagens posteriormente. Já as condições podem ser saudável, faminto ou sedento, irritado, cansado, ferido e doente. Com saudável você não tem penalidade, e nas outras condições você recebe uma penalidade. Elas podem ser definidas de acordo com a sua vontade ou com a sua saúde.
Exatamente. Todas as condições têm maneiras de serem curadas, obtendo-se resultados positivos em testes. Por exemplo, a condição irritado demanda que você obtenha 2 sucessos num teste de vontade durante uma parte de descanso, geralmente no turno do jogador.
Então, chegamos ao fim da ficha. Explicamos como é o sistema e, caso não tenhamos falado, são rolados dados de 6 lados para decidir os conflitos em Mouse Guard.
Sendo 4, 5 e 6 sucesso e 1, 2 e 3 falha, sendo eles os resultados do ratinho covarde, a falha numa rolagem.
Inclusive, antes de darmos as nossas opiniões, temos que trazer uma notícia para vocês que nos pegou um pouco desprevenidos, mas que a partir de então passou a ser o F5 do nosso teclado. Mouse Guard vai virar filme.
O filme conta com Andy Serkis, Idris Elba e alguns outros atores já conhecidos no meio.
O elenco ainda não está fechado, então para anunciarem aí em breve que um Chris Evans da vida vai fazer um personagem, pouco custa. Agora vamos então às nossas opiniões sobre o RPG. Lembrando que eu não joguei, então todas as minhas opiniões serão baseadas em achismo.
É um RPG que, com certeza, eu jogaria de novo. Eu tive uma oportunidade de jogar com o Ed narrando no Nerd Project do ano passado e eu gostei muito. É um sistema que valoriza o trabalho em equipe e eu sou muito fã desse co-op mode no RPG, desse modo cooperativo.
Bom, eu nunca joguei, mas eu já narrei Mouse Guard algumas vezes. Eu achei sensacional a questão interpretativa da honra, do senso de dever, de uma chuva mais forte ser algo extremamente preocupante, de você ter que cuidar da distribuição, de alimentação, coisas que são simples do cotidiano, viram aventuras para pequenos ratos. Você ver o time se juntando como um todo para ver o bem maior de alguém é algo sensacional para você viver dentro da mesa.
Inclusive, isso é uma coisa sensacional, você pensar numa mesa de um RPG que você seria humano. E mais sensacional ainda, numa mesa onde você é um ratinho. Num universo fantasioso, mas nem tanto.
Diminui-se os personagens, aumentam os problemas.
Exatamente. Tanto que a comparação que a gente fez é que o Tarrasque do mundo de Mouse Guard é um urso. Ele tá lá dormindo e tal, aí todo mundo preocupado em quando ele sair da hibernação, ele está morrendo de fome e o medo latente dele atacar as cidades dos ratinhos. Então os ratinhos já preparam oferendas e várias coisas para que sacie a vontade e acalme o urso por enquanto, para que o mesmo não destrua o seu território.
Vale ressaltar que as ilustrações do David Peterson seguem irretocáveis também nesse RPG.
É, a arte do RPG é linda. Gente, se vocês não tiverem a oportunidade de jogar, comprem a história em quadrinho. É barato, vocês conseguem achar em vários sites da internet. Algumas edições saíram em português do Brasil e compensa muito você fazer parte desse universo que é o Mouse Guard, os Pequenos Guardiões.
É lindo e as histórias são muito envolventes.
Nossa, são totalmente cativantes. Você consegue se sentir amigo dos personagens, você se comove com as histórias.
E com o RPG você pode fazer parte disso.
Inclusive, alerta de spoiler. Não vou dar spoiler, não.
Bom, enquanto conversávamos sobre a pauta para esse episódio, nos veio a ideia da quest. Como vocês já sabem, todo episódio a gente coloca uma quest. Inclusive, se você ouviu os episódios anteriores e acha que não dá tempo mais de fazer as quests, dá tempo sim, pode fazer todas as quests anteriores, que a gente está lendo tudo, a gente está preparando tudo e vai sair tudo conforme a gente está prometendo. Inclusive, queremos agora que vocês criem um personagem. Pode ser um rato, um semideus, uma pessoa qualquer ou um arqueiro elfo.
Fresco.
Para viver uma aventura medieval.
No Brasil colonial.
Tá mais que pronto isso aí. Inclusive, se alguém ilustrar e quiser mandar isso aí numa camiseta pra nós, a gente faz, tá?
Vamos criar o merchan do elfo no Brasil colonial.
Não esquece do mosquito.
A malária.
Enfim, essa é a quest de hoje. Crie um personagem Não precisa ser a ficha do personagem em si, mas traz um background. Mostra, sei lá, a origem dele, como ele foi. E quem sabe você não queira fazer isso consigo mesmo. Imagina você um personagem de um dos contos do Bacon Quest? Inclusive, nós ficamos por aqui. E apesar da minha enorme vontade de desejar queijo a todos vocês, desejo muito bacon e sucessos.
Um queijo?